idade chegou, né? Isso a gente já sabe, né?
Chegou bonito.
A gente já sabia, né? Inclusive, apareceu na minha barba o primeiro fio de cabelo branco.
Nossa, o primeiro, coitado.
Demorou ainda, hein?
Primeiro.
Na barba, faz, né? Porque na cabeça já tá...
Não, na cabeça eu não tenho, não. Eu não tenho não cabelo branco, não.
Eu cresci em 2000, né?
Que jovem, né?
Então tá pintando. Não tem como. Pintando, o cara vai ver que eu tô cheio de cabelo branco. Ele olha na minha cara e fala que não tem cabelo branco. Cresci em 2000.
Mas não tem nada a ver com a idade, mano.
Patrocinadinho, cresci em 2000.
Tô um garoto da praia, rapaz.
E o que tem a ver? Você tem o cabelo moreno por causa do sol? Sou um garoto da praia.
Mas enfim, não é esse o assunto, né? Não é sobre o cabelo branco, que eu sei que você já tem demais aí, inclusive. O Bruno aí, Bruno é basicamente o George Clooney, né? Do 99 Vidas, com cabelo branco.
Na verdade, eu sou a vampira, né? Dos X-Men. Eu tenho uma mecha de cabelo branco.
Ah, é, tem uma mecha. Não, tu é o Reed Richards, né? Reed Richards.
Não, o Reed Richards tem do lado, assim. Ele tem duas mechas, né? Uma de cada lado ali. Sim. O meu é uma mecha da vampira mesmo. No canto esquerdo ou direito, eu nunca lembro, porque isso sempre fica invertido no espelho, né? Mas é. Em algum canto da minha cabeça tem uma mecha de cabelo branco igual a da vampira.
A gente tava conversando aqui e chegamos a essa conclusão, porque a gente tava falando aqui de jogos, né? O que é que a gente faz, né? Eu não vi uma vez um podcast sobre videogames e nostalgia. Aliás, nostalgia e videogames. E o Bruno tinha um perfil. O Bruno Carvalho aí, né? Senhoras e senhores, Bruno Carvalho.
Prazer, caso alguém não conheça ainda.
Bruno das Antigas.
O Bruno das Antigas, ele tinha um comportamento que, se ele tava esperando muito por um jogo ou por um videogame, ele era o cara do dia 1. Sabe quando no dia 1 saía, ele já estava com esse diabo nas mãos aí. E seja por encomenda, comprando digital. Ele falava assim, Bruno, e esse jogo aqui? Não, já comprei no pré-order.
Já platinei.
Cinco meses antes do lançamento do jogo. O cara já estava lá. E aí a gente percebeu, com o passar dos anos, que este Bruno morreu. E, na verdade, esse comportamento do Bruno morreu em muitas pessoas. Inclusive em mim também. Que não tô comprando mais nada, inclusive.
Ô, duro, tio Patinhas.
O Evandro compra aí porque é um acumulador foda, né?
De não, jogo. Eu compro. Compro é foda.
Tem um monte de jogo no plástico aí que eu tô ligado.
Então, mas é que tá. O problema não é nem comprar ou não comprar. É comprar e não jogar, mano. E isso realmente acontece. Porque, né?
Mas o Bruno fazia isso. Ele comprava todos e não jogava.
Aí ele começou, demorou, mas percebeu que pode não valer a pena ter esse tipo de comportamento.
Exatamente. Eu acho que esse Bruno começou a quebrar no No Man's Sky. Criou-se um hype muito grande. Ele começou a se decepcionar antes do lançamento. E aí teve o lançamento e ele não pegou.
Aí eu falei, nada mais vale a pena, né? Eu falei,
nada
mais vale a pena.
Eu lembro do PlayStation. Eu sei que quando sair o PS5, o Bruno vai pegar no dia 1.
Então, aí é que tá. Eu acho
porque
que
é sonista.
A sua lógica funciona bem pra jogos, e eu concordo. Eu concordo que eu mudei muito com relação ao jogo mesmo. E assim, eu até acho que tem muitos lados pra isso. Uma das questões é justamente a idade. A gente vai envelhecendo, a gente tem menos tempo pra fazer as coisas que a gente... eu não vou nem dizer que fazer as coisas que a gente gosta, porque eu faço o que eu gosto, só que... Até pra emendar com uma outra discussão que a gente teve, a gente não pode simplificar a nossa existência, a nossa vida a um único lado de nós mesmos, né? Então assim,
sim.
O Bruno gosta de videogame, né? O Bruno Edson, né? O Edson falando terceira pessoa. O Bruno gosta de videogame, mas o Bruno gosta de outras coisas também. Então eu acho que o Bruno de hoje, ele dedica mais tempo pra fazer outras coisas além do videogame.
Comida,
e aí, mano. O videogame acaba diminuindo o seu tempo de, digamos, de ocupação na minha vida, né? Isso é natural. Agora, uma das coisas que você falou também que é correto é que no caso dos consoles é diferente, porque aí não ter o console não te limita só em um jogo, mas te limita a todos os jogos daquela experiência. Então, apesar de eu concordar contigo e realmente ser assim hoje em dia, de ser bem mais paciente em esperar o momento em que eu vou poder ter o tempo pra jogar tal jogo, eu acho que com o console eu ainda vou naquela do Day One, sabe? Porque aí pelo menos eu sei que se eu quiser jogar alguma coisa naquela plataforma, eu tenho, né? Então,
uhum.
Principalmente no caso, se confirmar mesmo essa questão da retrocompatibilidade, tirando o custo de fazer essa migração, não tem razão pra você deixar de migrar em função dos jogos que você, entre aspas, perderia, né? Porque... em se tratando de retrocompatibilidade, chegando os novos consoles, e o que eles estão prometendo é, pelo, no caso do Play 5, pelo menos com o Play 4, e no caso do Xbox Scarlett, né, o novo Xbox, compatibilidade total com o que eles têm até hoje, se você migrar, você preserva a sua biblioteca e vai embora, sabe? Com Game Pass ainda, no caso do Xbox, que é só alegria, entendeu? O Game Pass do Xbox ainda é mais motivo pra você pegar o hardware, porque no Game Pass já vai ter jogo que for first party da Microsoft no lançamento. Então, nesse contexto, eu ainda acho que o console em si, para o meu caso, eu abraço em Day One. Os jogos, realmente, eu já tô numa outra fase da minha vida, que é assim, cara, quando eu tiver tempo pra esse jogo, eu vou lá e pego, né? Primeiro porque não adianta eu ficar ocupando espaço aqui com ele lá, se ele vai ficar envelopado ali. E segundo que até questão de custo também. Porque se você pegar um jogo no lançamento, hoje ele custa 200 e poucos, jogo do Switch 300 e poucos reais. E aí se você esperar um pouco mais lá na frente, você pega o jogo em promoção. E aí, como você só vai fazer uso disso, e aí é mais uma cabeça do como é que é, os coaches de investimentos aí, se você não vai usar, você tá só gastando dinheiro, certo? Então lá na frente você pega ele mais barato e vai fazer um uso melhor. Você vai ter mais uso por menos dinheiro, né? Então otimizar aí os seus recursos, né?
Eu acho que é mais velhice mesmo. A velhice aí chegou.
O Bruno com um monte de justificativa. Tá, é velho mesmo.
Chegou aí, ah, né? Tá velho tempo, mesmo, não. Né? Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. A gente tá na geração do sem tempo, irmão, né? Fala assim, cara, esse jogo aqui vai me consumir o quê? 300 horas? Sem tempo, não,
mas você tem que saber. Quando sair o Cyberpunk, a gente vai comprar e vai jogar, mano. Talvez fique 6 meses
mas
jogando.
Mas eu lembro, ô, Evandro, eu tava assistindo Stranger Things, né? Stranger Things, temporada 3 aí, Jinx, 8 episódios apenas. 8 episódios, e aquele bonito, né? Episódiozinho, tudo mais. Aí antes eram 13. E as pessoas já falavam, caraca, como é longo, meu Deus, por quê? Aí lança com 8 episódios. Podia ser menor, né? As pessoas sempre falam isso. Até porque tá um saco, não, você ver. Ah, não, mas
juras.
Episódio de uma hora, mano.
A segunda temporada do Stranger Things parecia Dragon Ball. Tava cheio de filler, mano. Tava cheio de filler na segunda temporada do Stranger Things, cara. Aquela historinha da Eleven MTV pela madrugada, né, cara? Não deu, não deu. Mas segue o seu comentário, mas eu acho que tem gente que reclama com razão disso aí. O Netflix quer engordar seriado botando uns episódios meio nada a ver aí, na minha opinião.
Mas aí é que tá, ó. A galera fala, ó, não tenho tempo pra jogar, não compro jogo e não jogo, não sei o quê. Mas todo mundo assiste 300 seriado, né? No, meio que não trocou o tempo que você ficava jogando pra assistir seriado?
No meu caso, a resposta ainda é não, porque eu nem
consegui terminar. Bruno, você não joga e assiste ao mesmo tempo.
Não, até dá, não, porque mas você aí pode assistir, você não vai... e jogar um portátil, né?
Mas você não vai prestar atenção em nenhum dos dois, pô. Você não vai ter experiência boa em nenhum dos dois.
É, você não faz nada pleno, né? Nenhum nem outro. Mas o que eu tô dizendo é assim, por exemplo, o próprio Stranger Things, eu não consegui terminar de assistir ainda. E é uma coisa que é impensável, porque antigamente, saía algum seriado que eu queria assistir no Netflix, era binge-watching, cara. Eu não parava, era um dia ou dois no máximo pra eu terminar a temporada. Eu aí, não dormia, eu ficava a madrugada inteira assistindo, cara. Sabe, então, hoje em dia já não tá mais assim. Unbreakable, que é um seriado que eu amo, eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir a última temporada ainda, e a temporada final, talvez eu esteja até postergando pra não ter que encarar a realidade que vai terminar, também tem essa.
Unbreakable Kim Schmidt tá falando, né?
Exato, Unbreakable Kim Schmidt, é fantástico esse seriado, eu adoro, cara.
It's a miracle. Maravilhoso, mano.
É fantástico. E então, assim, até meu próprio tempo de Netflix diminuiu, cara.
Eu tava assim um tempo, e aí eu fiz umas reformas aqui, aí mudei a minha cama, botei uma TV maior, um painel gigante e tudo mais, TV zona gigante, mais TV. Eu olho pra parede assim, meu irmão, minha TV é grande pra
caralho. Tamanho da parede, aí sim, classe média, evoluindo.
É que nem quando você tá assistindo um jogo de tênis, você tem que olhar pra um lado e pra outro quando você vai ler uma legenda de um filme, sabe?
Bonito.
De tão perto que tá o negócio. É bem assustador. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a rever. Eu tenho um programinha chamado ITV Shows. Ele serve exclusivamente pro iOS, né? E aí eu tô olhando nesse momento, eu estou com 719 episódios pendentes.
Bonito.
De várias séries que eu assisto. Mas eu tô começando a matar. Eu chego assim, olha, o foda, sabe o que é? Porque assim, tem algumas séries da Netflix que entram, aí do nada, pá, 3 episódios a mais. Não é um episódio a mais porque é por semana, né? E aí vai aumentando desconsideravelmente o negócio.
Tem um monte a Netflix de série sobe aqui. A série inteira, né? Não tem modo de você correr.
É, mano. Aí eu tô vendo aqui, ó, tem um monte de série assim com 8 episódios pendentes. Tipo House of Cards. Eu não vi a última temporada. Eu quero assistir ainda. Pra matar a série, né? Eu assisti 5 anos dessa série. Eu tenho que assistir a sexta, não é possível, né, mano? É a última, vai encerrar? Eu preciso assistir. Aí tá aqui pendente. Aí, por exemplo, Stranger Things, que eu assisti, não tinha marcado aqui os episódios. Tô dando um checkzinho, ó. Check. Já não são mais... Caraca, pulou pra 732 episódios. Saiu de 719 pra 732, que atualizou agora o sistema aqui e tá cada vez aumentando mais. Mas aí eu tô começando a matar essas séries que estão com menos episódios e eu posso eliminar, né? E eu vou cortando. E não é eliminar como se fosse um jogo. Ah, eu vou tirar aqui só pra poder... Eu vou assistir aqui só pra tirar da minha lista. Não. É porque são séries que você gosta. Tipo, Big Bang Theory, eu assisti por 11 anos, 10 anos, sei lá.
Caralho.
E as últimas duas temporadas eu não vi. E eu arquivei a série, porque eu não tava mais afim de assistir. Eu tenho alguns comportamentos assim com algumas séries. Tipo, Big Bang, como com How to Get Away with Murder. Adorei a primeira temporada, comecei a assistir a segunda. Eu falei, meu Deus, a mesma coisa da primeira temporada. São 24 episódios por temporada. Aí eu, cara, na boa, não dá. E aí pronto, aí eu vou eliminando. Mas eu gosto muito de assistir séries. Filme eu tô sempre assistindo, porque enfim eu trabalho com cinema e naturalmente eu já estou indo ao cinema e eu amo ir ao cinema. Então eu já sou um frequente assíduo do cinema. Mas série não, porque série consome tempo, né, mano? Um Stranger Things aí são 8 horas assistindo, mano. Um filme são 2 horinhas, mano.
É, dá pra ver 4 filmes, né?
Pois é, então você precisa querer. E olha que Stranger não é um bom parâmetro, porque é muito legal de assistir, né? Então, quando você senta lá, você assiste 2, 3 episódios de uma porrada só. E olha lá, né? Você pode assistir os 8 episódios se você quiser, né?
Mas o LOLzinho tá em dia, né? Safado.
LOLzinho todo dia.
Então, LOLzinho não todo joga, dia. Não joga nada, mas o LOLzinho tá em dia.
Essa parada de dizer, tô sem tempo, tô me contradizendo aqui, né? Eu falei ali o sem tempo irmão, esse sem tempo irmão não existe. Você tem tempo pra aquilo que é prioridade pra você.
Exatamente.
Que você gosta.
Todo mundo, né, cara? Resto, todo mundo. Ah, né? Não sei o quê. O famoso negócio lá do quem quer dar um jeito, vocês concordam?
É, não, eu tô sem tempo pra jogar videogame. Mano,
porque se o cara realmente quiser, ele vai dar um jeito. Qualquer parada, tá ligado? Não tem essa. Porra, não consegui, preciso ver isso aí.
Desculpa quem quer dar um jeito.
Né? Eu também penso assim, mano. Porque os caras, não sei, eu não consegui ver. Mano, é porque você não quis ver. Se fosse um bagulho que era 100% do seu interesse... Na época lá que eu tava comprando um apartamento aqui, que eu fiquei meses falando dessa porra e tentando resolver. Mano, tudo praticamente na minha vida era resolver coisas do apartamento. Que eu queria que saísse rápido, caralho. Aí a mina mandava, preciso de tal documento. Você consegue mandar semana que vem? Filho, eu já tô indo lá agora. Quem manda mandar semana que vem? Tá ligado? Ir na prefeitura buscar aí o caralho. Quando você quer resolver um negócio, mano, você prioriza. Você dá seu jeito e resolve.
É isso. Eu vou fazer um podcast sobre isso, Evandro. Sobre essa expressão sem tempo, irmão.
Sem tempo. Bom podcast.
Vou falar só sobre isso. Inclusive...
Indica aí já, isso que eu ia falar.
Posso fazer a recomendação aí?
Pô, aqui, já tá linkado nas postagens faz tempo lá, seu podcast. Desde um...
É? Não sabia.
Ô, louco.
Muito obrigado lá. Pela...
Minha descrição. Tá. A pelo vida, o universo aí. E tudo mais. Grande filho.
Eu lancei um podcast novo, né? Chamado O Mundo Extraordinário. Tem aí no Spotify, em todos os aplicativos. Não tem site, tá? Não vai ter também. Transgressor, né? Nada de comentário, nada de site, nada disso. Só em aplicativos de podcast, você pode ouvir. E eu falo sobre coisas relacionadas à vida aí. Sobre... O primeiro episódio eu falei sobre pensamento positivo. E no segundo episódio eu falei sobre as pequenas lembranças que sempre voltam, né? Tipo, quando você tá adulto aqui e do nada vem uma lembrança sua quando criança, assim, absolutamente do nada. E aí eu conversei sobre esses assuntos, inclusive tem a participação do Guilherme Briggs.
Muito bom.
O Mundo Extraordinário. Muito é muito fácil de encontrar aí. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Inclusive, vários ouvintes 99 Vidas aí mandando mensagens e tudo. Fico muito feliz. Inclusive, momento importante para fazer recomendações aqui dos podcasts. Todo mundo aqui. A gente tem o 99 Vidas, nosso regular aqui toda sexta-feira. Tem o Reload com o Bruno, que tem... O Bruno é do e o Felipe, né? Tá. Quantos anos, Bruno? Já? 3 anos? 3 anos?
Aí.
Caraca. 3 anos lá de podcast, atualizando a turma sobre o mercado de videogame. Então. Não visite mais sites de videogame, só escute o Reload, é isso. E.
Pode crer, o cara já sabe, já tem o suficiente.
Já tem o suficiente. Tá sem tempo, irmão? Temos que compactar o tempo, né?
Pode crer.
Não gastar tempo visitando site, não.
Me prova que você tá sem tempo ouvindo só o Reload. Qualquer outra coisa. Exatamente. Que te mandarem ou te passarem, você fala, não, já ouvi o Reload.
Já, né?
E podcast do Evandrinho, Mosqueteiros aí, que tem como objetivo divertir a internet. É esse o objetivo.
Levando alegria para o povo brasileiro, todo domingo de manhã. E nunca atrasa, eu garanto, porque eu que posto.
Ó, aí, hein?
Olha aí.
Seis meses. Quem diria que isso era possível, hein? Fazer um programa e nunca atrasar, olha aí.
Quem diria?
6 meses, edição 24, tamo aí firme e forte. E, mano, tem momentos muito engraçados.
Abraço lá pra turma também do Mosqueteiros, que disse palavras bem bonitas sobre a minha pessoa. Então, muito obrigado.
Gabriel e Diogo, ouvintes 99, fãs do Júris e do Bruno aí, mano. Bom projeto. Eu curto pra caralho gravar com os moleques, que eles tão foda.
Segue a gente tá espalhado por aí. Se você curte, se você já tá nessa vibe de ouvir podcast pelo Spotify, que é uma bosta, porque ele não notifica nada.
Não custava avisar o Spotify, ajuda nós, mano. Avisa os caras.
É, mas só muda isso que vira o melhor aplicativo do mundo. Porque já tá suas músicas lá, né? Sim. E tudo. Se mudar algumas configurações de como ouvir podcast, vai ser maravilhoso, porque aí o app ganha muito, mas já é uma forma que muita gente tá descobrindo podcast, né? O Spotify, então. Já tem as suas vantagens. Mas tem todos os aplicativos aí. Segue a gente, Reload, Mosqueteiros e o Mundo Extraordinário. Porque isso motiva muito, né? Quanto mais ouvinte a gente tiver, mais feedback. Importante, mandar feedback também, né? Nas redes sociais. Marca a gente. Sim. Lá, arroba Jurandifilho, arroba EvandroF, arroba Bruno_Cats. É muito bacana receber feedback, principalmente em redes sociais, porque é um contato mais próximo, né? E vem direto pra gente. Muito bacana. E eu tô muito empolgado. Esse projeto novo, tô com muitas ideias e muita coisa nova vai vir por aí. É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez retornamos com mais uma edição do Tupac. Salve o som do Tupac, menino! Give a holler to my sister's own welfare. Tupac cares, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pack. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and our game from a woman, I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one,
você vê que nem o Jurandir, acredita mais.
Jurandura?
Jurandir, mano. Tá porra.
Eu falei Jurandor. É Jurandor por causa Jurandor? De... Jurandor por causa de Game of Thrones. É o
cê,
Jurandor.
Você sabia que o meu nome, ele é élfico. É da Terra-média.
Pronto. O que significa em élfico o seu nome?
Jurandir, mas não tem vários nomes assim. Boromir, Mitrandir. Jurandir, mano. Poxa, é verdade, mano. O Tolkien que inventou meu nome, mano.
Tá certo.
Então. Origem Tolkien, tá certo.
Abraço, Tolkien.
Mas você vê que nem o Jurandir acredita mais nos jogos que ele traz, que ele já abriu o programa dando risada. Ele já abre dando risada, porque ele sabe.
Eu sou uma pessoa feliz, rapaz. Eu sempre vou dar uma estratégia aqui para os jovens iniciantes em podcast. A sua expressão facial, ela use diz
protetor
muito.
Protetor solar.
Não, também. Eu tenho um problema muito grande, eu tenho que usar, eu não uso. Inclusive, as pessoas brigam muito comigo por isso. Mas, Quando você vai gravar um podcast, a sua expressão facial, ela diz muito sobre a forma que você está falando. Então, quando você conta algo ou fala algo com o sorriso aberto, naturalmente as pessoas vão saber que você está feliz por estar naquele momento ali, entendeu? E é o que eu tô. Eu, quando tô gravando podcast, tô falando sobre coisas que eu gosto, eu sempre tô muito feliz, satisfeito. Então, eu dei risada porque sim, porque eu sei que esse pack vai...
vai dar o que falar.
Vai dar o que falar.
Tupac Espoletinha.
Inclusive, já vou aqui... Não, eu tenho que explicar o que é o Tupac, né? 10 anos fazendo aí. Tupac, essa edição especial, a cada 5 edições, a gente traz 2 jogos que são escolhidos por cada um dos participantes. Dessa vez chegou a minha rodada, e aí a próxima rodada é do Iz, depois do Evan, depois do Bruno. A cada 5 edições tem uma edição do Tupac. A gente traz jogos que não ganhariam um programa próprio, assim, um programa premium, né? Uma edição dedicada exclusivamente para um jogo. Aliás, são poucos jogos que ganharam essa, essa proeza. Inclusive, clássicos dos videogames, a gente colocou tudo emendado num programa só. GTA 1, 2, 3, San Andreas, Vice City e o 4, tudo num mesmo programa de uma hora, mano.
É, eu saudade era outra de época, antigamente, né? Aí, tá vendo? Que beleza.
Saudade antigamente? Jamais, jamais.
Antigamente que era bom.
Eu teria muito pra falar sobre o GTA 3, mano. Mas eu joguei muito GTA 3, mano. Tem muita história de GTA 3. E naquela época a gente teve que resumir tudo, né? Mas isso é bom.
Mas é o que o pessoal fala que antigamente que é bom, podcast nosso de 15, 20 minutos, monte de tema falado em meia hora, isso aí que é...
Exatamente, clássico dos videogames sendo falados aí em 20 minutos.
Mario 1, 2, 3 num programa só e o programa tem 20 minutos. Aí.
Olha aí, a gente tem que refazer isso, Bruno. Tem que fazer um programa de 3 horas pra cada um.
É todo programa isso agora? A gente vai fazer TR disso aí, todo programa.
Não, o povo já votou e o povo pediu remake, hein?
Olha aí.
O povo vota, pô.
Eu já falei. É bem simples.
Se decidir, tem que fazer de todos os programas.
Um a um. Daqui pra frente vai ser só remake em ordem numérica.
Cast 372 vai chamar. Eu tenho 99 vidas.
Exato.
Vamos
de novo.
Vamos fazer o seguinte.
Tem que ser de novo.
Quando a gente chegar no podcast 400,
lá vem.
O 401 vai ser o remake do primeiro episódio. E aí, 402 do segundo episódio, 403 do terceiro episódio. E a gente faz 400 programas novos baseados nos 400 que a gente já fez.
Até o 800. Vai ser o reboot do 99 Vidas. Pronto.
Isso. É quando chegar no podcast 800, a 801 vai ser o remake do podcast 401. Remake do 402. E a gente segue assim um ciclo bonito. Entendeu? Aí tem 99 vidas pra sempre. Aí as histórias vão começar a se misturar e tudo. Acho que é uma boa ideia. Coloca aí nos comentários aí, manda pra gente no @99vidas. Olha só, escolhi 2 jogos aqui, você já viu aí no título, né, desse podcast quais são os jogos. Um deles, os meninos aqui já sabem, mas o outro não sabem. Porque eu trouxe de surpresa aqui, rapaz. Essa é a meta. Porque quando o ouvinte, ele dá play lá, ele já sabe quais são os 2 jogos do Tupac. Só que as pessoas que estão gravando aqui...
E eu que tô com o Photoshop aberto pra fazer a capa, não sei ainda.
Exatamente.
Ó, que você sabe uma um vida deles. Maluca.
É. Você sabe um deles porque eu tive que perguntar ao Bruno.
Qual foi sua pergunta pro Bruno?
Como é o...
O jogo da macumbinha.
É, do carinha da macumbinha. E aí eu falo depois sobre ele, não vou puxar ele agora.
Eita porra.
Mas primeiro, vamos falar nessa Shrek, quem diria... 99 vezes teria um Tupac sobre ele. Aliás, ele estaria no Tupac.
LOL.
Vamos falar sobre Peps Man!
Aí não. Fechou o arco dos jogos patrocinados. Já falou do jogo do McDonald's, agora o jogo da Pepsi, que não tem no McDonald's, olha aí.
Falamos do Cool Spot também, que é o jogo do 7-Up.
Aquele jogo é legal, hein, mano? Do Cool Spot, pelo amor de Deus, mano.
O Cool Spot é legal mesmo.
Talvez o melhorzinho desses advertising games, hein, mano?
O 7-Up nunca chegou aqui no Brasil, né?
Não, já vendeu... Já vendeu, acho que um período no Brasil, cara, sim. Mas eu não sei por que não fez sucesso, porque eu vou te lançar a real. 7-Up é o melhor refrigerante de limão que tem, cara. Mas disparado.
Melhor que Sprite?
O de limão é ruim pra caralho de todos.
Ah, não, para. É mó bom. Até o Dolly
limão é gostoso. Pegar o Dollyzão limão e o Sprite é a mesma coisa. Ruim.
Dolly limão, quilo de açúcar.
É. Mas Dolly limão é honestíssimo, cara. Aí. Não pô, acho igual. O Evandro falou que é igual ao Sprite, mas é honesto, pô.
Não.
Dolly é o único. Eu sei que o Evandro odeia... Cola. O Evandro odeia o Mountain Dew. Ele odeia o Mountain Dew, que eu tô ligado. Que é o
bom
amarelinho.
Pra limpar a pia é bom mesmo. Já viu esse, Júlio? Parece um detergente?
Não, não lembro.
É lindo, mano. Que isso.
Tipo, coloca aí no Google pra você ver.
O nome dele é Mountain Dew?
Mountain Dew, é.
Mountain?
Foi cada que perde casa.
É, bem. De Mountain em inglês e Dew no inglês também.
Mountain Dew, vamos ver aqui. Oxente. É DUI?
Tem que ver na garrafa. D-E-W.
É D-E-W.
Ah, D-E-W, tá.
É muita garrafa de detergente.
Caraca, é muito detergente. Meu Deus do céu, mano.
Corpo
verdinho.
Vocês são invejosos. Só escuta inveja.
Ainda é caro. Se for pra beber isso aí, bebe o Guaraná Jesus, caralho. Pelo menos é gostosinho.
Ah, não. Jesus,
olha só.
Jesus não é gostoso. Jesus ou refrigerante.
Jesus não é gostoso?
Jesus o refrigerante não é gostoso, não, cara.
Bruno, melhor que esse aí de detergente.
Não é, mano. Na cor tá pau a pau. Na cor tá pau a pau ali. A
não,
cor,
mas ele é mais puxado.
A fluorescência da cor é pau a pau. Mas não, o refrigerante de Jesus não é bom, não, cara. O refrigerante de Jesus é açúcar. Você não sente gosto de nada. É açúcar. Fruit.
Guaraná Jesus, sabor
tudo. Mas é pra mostrar que Jesus é doce. Fruit, mano.
refrigerante verdadeiro é tubaína. Esse é o verdadeiro Tutti Frutti.
Olha só, deixa eu falar aqui. Pepsi Man. Pepsi Man é o mascote da Pepsi, exclusivo do Japão. Ele nunca existiu fora do Japão. Nos anos 90, ele, em todos os comerciais apareceu o Pepsi Man. Seja em computação gráfica,
não,
ou...
Explica pro pessoal o que é o Pepsi Man. Você tá falando de Pepsi Man, a pessoa ainda não... Não visualizou o Pepsi.
Pepsi Man, tá. Tem um refrigerante, né? Pepsi, né? Um clássico. Todo mundo sabe. Uhum. Inclusive, tava... Foi com o Evandro ou foi com outra pessoa? Não, foi com outra pessoa. Falando de concorrências. Uhum. E... É, o pessoal falando, ah, Pepsi aí, né? É o concorrente da Coca-Cola. E aí um amigo falou assim, cara, a Coca-Cola, ela não concorre com a Pepsi. A Pepsi é um lixo, é nada, comparado com a Coca-Cola.
Olô.
Ela concorre com a Ambev. Ela quer fazer os jovens parar de beber cerveja pra beber refrigerante. Ele concorre com gente muito grande. A Pepsi é um outro refrigerante qualquer, aleatório. Não
Nossa,
tem
a entrada. Nossa, mas é uma visão muito simplista, bem brasileira, né, filho? Porque a Coca-Cola realmente é gigante, aqui tem um domínio monstro do mercado. Mas lá fora não é assim, não, cara.
Mundial, mano. A marca da Coca-Cola tá doida. Pepsi ninguém sabe o que é, mano.
Ô, louco.
Que ninguém sabe o que é, o seu louco.
Pô, nos anos 80, 90 aí tem... Mano, tem campanha de Super Bowl, caralho, de propaganda na
não,
Pepsi,
aquela, doando a Coca-Cola. Aquela campanha maravilhosa que tinha Britney Spears, lembra? Sim. Pepsi, tinha Britney, Beyoncé e a Pink no comercial da Pepsi.
Só pra você cantando, ter uma ideia, tem um artigo da Forbes falando justamente que o valor de mercado aqui, ó, Pepsi beats Coke, ou seja, a Pepsi superou a Coca.
Quando?
O valor recente aqui, ó, 2018. Porque não teve atualização ainda do negócio, mas o
superou
valor de mercado...
Coca, em que sentido isso aí, mano?
Sabe por quê? Porque você fala Pepsi,
no
não é
valor,
só refrigerante.
Cara, valor.
Por exemplo, valor ó, aquele mercado. Lays.
A Coca-Cola é dona, mas de tanta empresa, mano.
Jurandir, sabe o Lays,
a Pepsi, da filho, você não come salgadinho?
É,
a PepsiCo é dona, por exemplo, do seu Cheetos querido aí.
Sim, sim, a PepsiCo, né? A
Gatorade, Pepsi. Caralho, na NBA. Pepsi. Não é Pepsi, só refrigerante, aqui, a latinha,
né?
Azul.
Então, filho, mas aí fica fácil você falar, né? Ah, não sei o que, não sei o que. Porque a Pepsi é um monte de coisa também. Agora é o que eu te falei.
Quem
é
que patrocina a Copa do Mundo? Coca-Cola. Quem patrocina a Olimpíadas? Coca-Cola. Não é a Pepsi.
Porra, quem patrocina
só porque
quem
você
é que tá no McDonald's? Coca-Cola, não é
a
Pepsi.
Com a roupa do Brasil aqui, você acha que é isso aí? É o que eu falei. Realmente, no Brasil, a Coca dá uma surra na Pepsi. Mas se a gente pegar mundo, cara, não é desse jeito que você tá imaginando, não. Desculpa, a disputa... É bem diferente lá fora. É que a gente tem o... De novo.
McDonald's, mano. Qual é o refrigerante do McDonald's? Coca-Cola, exclusivo.
Mas isso quer dizer que no Burger King é que... Pepsi, e aí?
É, mas não faz frente ao McDonald's, né? O McDonald's tem tudo que é buraco, inclusive no Egito. O Burger King não tem no Egito, por exemplo.
Caramba, Júlio.
Mentira, deve ter, mas não vi.
O Jurandir é o campeão da visão bairrista, né, velho?
Caraca, eu trouxe a referência do Egito, eu sou bairrista, né?
Ué, mas é porque você esteve lá, o resto do mundo que se dane, né? Ó, você falou assim, ó, McDonald's tem no Brasil e no Egito quando eu fui. O resto do mundo que exploda, né?
Sim. Mano, a Starbucks é do grupo da Pepsi.
É? Caralho. Sim.
Aí, ó, e tá aí? Ruim? E agora? E aí?
Não,
talvez, só talvez tenha no mundo inteiro a Starbucks, não sei.
Só, né? Talvez, não sei, quem
sabe. Longe de mim querer falar que no shopping aqui perto de casa tem, né?
Aqui em Fortaleza não tem Starbucks ainda.
Então, aí, ó. Não, mas, cara, São Marcos, Gatorade é absurdo.
Todinho, mano, Todinho é da Pepsi, mano.
Aí, ó, Todinho ou Nescau? Fica a treta aí também.
Mas fala as marcas da Coca-Cola aí também, rapaz. Eu ia falar assim só da Pepsi, é demais. Ué, sim. Ó, Coca-Cola aqui, ó. Coca-Cola Company. Mas a Coca-Cola é esperta, mas ela vai comprando aquelas empresinhas assim que são de...
Guaraná Jesus agora é da Coca.
Exatamente.
Já que é pra falar de marca grande, se você tem Jesus do seu lado, mano, você tem tudo.
Caraca. Ela, ó, no Brasil ela adquiriu as marcas Guaraná Jesus, Sucos Mais...
Ela falou, cara, agora sim, hein? Sucos Mais.
Agora sim, cara.
Aquele Mate Leão, que é muito famoso. Quem é Starbucks, de mate, Bruno?
Perto do Sucos Mais. Mano. É o quê? Mate Leão também, ó. Aí sim. Só do Rio de Janeiro que vende mate.
Mate Leão é muito forte, mas tá maluco.
Coca-Cola é Coca-Cola e mais um monte de pequeno, gente.
Ó, Jurandir, só da PepsiCo, o Evandro já falou Gatorade. Ó, no site da PepsiCo tá mostrando aqui, ó. Gatorade tá mostrando...
7-Up. O...
7-Up é da PepsiCo. Starbucks, aqueles iced tea da Lipton, Pepsi também. Um monte de aguinha dessas que a gente toma aí, Pepsi também.
H2O, mano. H2O é da Pepsi. Todinho.
Ó, comida. Aveia Quaker, Pepsi. Doritos. Salgadinhos, todos Delma Chips, Pepsi. Ruffles, todos esses. Doritos, Cheetos, tudo. O que mais? É... Cereal matinal, PepsiCo.
Mirinda, mano. Mirinda é uma suquita dos Estados Unidos, Bruno?
Mirinda era nacional, não era, cara? Fata
laranja.
É, tá na Wiki gringa aqui, ó. O logo é igual da suquita, só que tá escrito em Estados Unidos.
Estados Unidos?
É da Espanha. Origem, Espanha.
Ó, a Coca aqui, ó. A Coca é dona do Aquarius Fresh.
Defendeu Coca Mil Grau, vai, defende.
Nem
só Coca que é bem, a Pepsi, mano. É ruim. Mano, mas refrigerante, você chegar num lugar e falar, viu a Coca? Aí o patrão falar, só tem Pepsi. Ninguém aceita, né? Só o cara do comercial. Macho,
é tão bizarro isso, porque a propaganda da Pepsi era pode ser. Porque sim, é sempre a segunda opção.
Pepsi é foda. Pepsi não dá. Eu prefiro um dolizão. Dolizão de uva, já que é pra tomar coisa ruim.
Aí, juras.
Eu prefiro água
com gás. Biscoitos Mabel. Lembra dos Mabel?
Lembro, sim.
PepsiCo.
A Coca não investe muito em comidinhas, né? Investe em bebidas, né? Ó, Aquarius Fresh é da Coca. É, aquela
segunda bebida Crush. Linha da H2O, né?
Ruim, H2O genérico, ruimzão.
O energético, é, aquele Burn, é da Coca.
Segunda linha do, também, né?
Aquele suco de caixa Del Valle, que é bem famoso, Del Valle é muito famoso, em todo lugar. É da Coca-Cola. Aquele Quite, né? Que é o Guaraná Antártica da
Ruim
da
também, Coca. Ruim. Guaraná genérico.
Não. O Quat é melhor que o Antártica. Aí,
não, aí sou mais o Dolly. Dolly Guaraná, Dolly.
O melhor... Aquele refrigerante Taí é da Coca.
Muito sim, bem.
É de Guaraná, ele. Foi criado, não sei o que, tal. Pra substituir a Fanta com sabor Guaraná.
Coca de café. A gente tomou na Game Tech, hein, Bruno? Coca de café.
Não, a Fanta Guaraná substituiu o Taí.
Ruim pra caralho. Mano, a Fanta Guaraná é uma...
Caraca, o slogan da Taí em 82. Lançado comercial intitulado Gostoso como um beijo.
Oh. É. Aquela época.
Mas podia. Você lembra que tinha Guaraná gostoso? Taí. Eles falavam.
Aí, exatamente. Aí um clássico, Coca-Cola superior.
Você sabe que a tem Coca-Cola, o jogo da Coca-Cola comprou Coca-Cola, o Taí não era não da tem. Coca, né?
Porque não tem um personagem, né, mano? O Pepsi mesmo, ele foi criado.
O Pepsi mesmo é o protótipo do Dolinho, né, mano? Se você parar pra pensar.
É, é mas ele é um...
de um refrigerante.
É um refrigerante antropomorfizado, né? Ele não tem rosto, a boca dele parece uma tampa de uma garrafa, que você bota um cano lá dentro. Ele usa uma corrente no pescoço. Ele é foi fortão, inspirado assim.
No T-1000, é um T-1000 da Pepsi.
Ele é baseado, ele é uma mistura de T-1000 com surfista prateado.
Mano, é ruim.
Né, o surfista prateado demais. Quarteto Fantástico?
Sim.
Exatamente isso.
Saiu e aí, pra qual plataforma essa Nojira aí?
O objetivo dele... O PlayStation 1. Play 1.
99. Um cara de
objetivo, Play 1 foda. O objetivo aqui é... Ele basicamente lançou aquele... Esses jogos de correr, né? Aquele Run.
Endless Runner.
É.
Endless Runner.
Que ele fica, o negócio dele é ficar correndo. Correndo... Se bem que a gente já tinha jogos parecidos, né, Bruno? A gente vê, tem vários jogos desses aí. Ah, se a gente considerar até aquele Paper Boy.
É que ele tava na bicicleta, né?
Mas ele tá se movimentando sem parar, né? Você não tem controle, tipo, assim, vou parar a bicicleta, né?
Sim, você pode só diminuir a velocidade, mas nunca para, é.
Exato, mas é um run também, né? É um de correr. E esse é o tipo de jogo que, se lançado hoje, ele poderia funcionar, né? Porque esse tipo de jogo funciona que só, mano. Só o que então, tem, tipo mobile... um Sonic Boom.
Exato, se fosse no celular, como o Evandro sugeriu, aí eu acho que funcionaria, assim. Não o console acho que não, mas num celular isso aí, funcionaria, cara. Porque o jogo tem mecânica toda do Endless Runner.
Vamos ensinar nós aqui a Pepsi ganhar dinheiro. Lança o Pepsi Man 2, só do Android e iOS, de graça, e aí o cara tem que jogar pra caralho pra ele ganhar Vale Pepsi do McDonald's. Ou sei lá onde vende Pepsi hoje em dia.
No Burger King.
Não.
É, ia baixar essa porra pra caralho. Se fosse nesse
esquema. Acumula... tantas latinhas de Pepsi no jogo, aí ele chega em qualquer restaurante.
Quero
que
QR Code,
tem, é, já e é. Manda, olha lá, pronto.
Pronto aí, ó. Valeu, Pepsi. Quero minha porcentagem em Coca-Cola, porque eu não bebo Pepsi, não.
Caraca, eu tô vendo aqui, o comercial Britney Spears, Beyoncé e Pink. Qual o ano isso aqui, mano? A Beyoncé na época do...
Destiny's Child.
É, Destiny's Child. É o anos 2000, né? Começa nos anos 2000, talvez?
É, começo dos anos 2000.
2004? Caraca, é muito bom esse comercial, hein? Tá, merda.
Porra, tem um, mano, antigaço, de uns 10 anos atrás. Do molequinho na vending machine, vocês viram esse? Que ele chega, ele
sobe vendando, na latinha.
É, porra, esse é genial. Eu lembro que a professora passou na faculdade, eu... Caralho, eu quero virar publicitário pra fazer um bagulho desse. Zoar meus concorrentes, porra.
O rei desse comercial... Era o Henrique Iglesias.
Olha, tem esse dinheiro infinito.
Lembra do Henrique Iglesias, Bruno?
Lembro, pô.
Henrique Iglesias era um clássico. Era, como é que tem aquela música famosa dele? É, não, aquele ali é do Alejandro Sanz.
Coração Partiu é do Alejandro Sanz, não tem nada a ver com ele.
Henrique Iglesias teve aquela Bailando recentemente com sucesso pra
caramba. Ah, é o Henrique, é o filho dele, pô.
Ah, é outro, tem a terceira geração.
O Julio Iglesias é o pai...
E não, mas eu tô falando do Henrique, mano. É o Henrique Iglesias, bem novinho, mano.
Ah, tá. Não, é o filho do Julio, então.
É, bailando, então, é isso que o Julio tá falando. É, esse aí mesmo. Tocou pra caralho.
Era bem famoso o Henrique Iglesias ali nos anos 2000, né? Bonitão,
sim, galanzinho e tal. Pá,
é, sucesso demais, mano. Caraca, eles gastaram muito dinheiro, né? A Pepsi. Esse é o comercial do Super Bowl, né?
Sim, sempre que tinha essas propagandas de um zoando o outro, um versus o outro, era do Super Bowl.
Mas teve uma época, né, que eles se zoavam muito, né, a Coca-Cola e a Pepsi e tudo, e depois passou, né? Essa concorrência ficou muito paia, né, mano? Eu achava quando os comerciais se provocavam, quando falavam um mal do outro.
Isso que era legal, pô. Aqui no Brasil não pode, mas, porra, lá
fora... É, meio que rola um acordo de cavalheiros, né, os caras evitam se zoar. Apesar que o Burger
King... Mas em rede social hoje em dia, que é tudo um zoando o outro e tudo.
Burger King ganhou o prêmio recentemente com uma que tinha que escanear a propaganda do McDonald's na rua e aí você ganhava um Vale Whopper, que aí fazia um efeitinho pelo celular em realidade aumentada da propaganda pegando fogo.
Ah, isso aí foi mesmo.
Isso, tipo, mano, semanas atrás eles ganharam esse prêmio.
Burger King, inclusive, é uma marca que se posiciona muito, né, em redes sociais sobre política, inclusive.
Sim, não são em cima do muro.
É, amigo.
Inclusive, o Burger King, não lembro que país que foi... Mas caiu o uso do Big Mac, o nome Big. Eu não sei se vocês viram isso. Aí eles começaram a fazer propaganda na cidade inteira. A gente tem o Big não sei o que, o Big no Burger King. Os caras louco, maluco, cara, maluco. Porque aí que caiu, entre aspas, o direito de McDonald's de ficar usando só Big Mac. Aí ele falou assim, a gente tem o Big Mac não sei o que, o Big Mac não sei o que, 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 não sei o que. Só pra poder zoar, falar assim, agora eu posso usar, eu vou usar tudo aqui, agora tudo é Big Mac aqui. Loucura.
Olha total, só, cara. Aqui o Pepsi Man, o objetivo dele é correr e coletar as latinhas de Pepsi que estão espalhadas no meio da rua. É um caminhão que estava deixando usar lá as latinhas e ele Eu tenho que pegar porque eles têm que entregar para a população brasileira.
Salvar, mundial. Deixar a população feliz tomando Pepsi. E aí ele tem um tempo que vai comendo ali, né? E obstáculos pela fase. É um eterno cena do... Ai, como que é o nome lá, mano? Do Curtindo a Vida Doidado, tá ligado? Não, Curtindo a Vida Doidado no final. Que ele pula uma cerquinha, pá. É aquela cena do final ali, só que tem... É o Pepsi Man.
Mas o mais bizarro desse jogo, cara, é que ele tem umas cutscenes. E a gente tava falando em outro programa aí, né, que só a galera do bônus escuta, sobre o negócio da propaganda reversa lá do Switch Lite. Né? E esse jogo meio que funciona como isso também, cara, uma propaganda reversa, porque as cutscenes são um cara, né, um americano lá, um americano típico,
é.
Barrigudinho e tal, redneck, né, bonezinho. E aí ele mostra o cara tomando muita Pepsi, nas situações mais absurdas. O cara sentado no sofazão, largado lá, barriga de fora, tudo sujo, assim. Aí chega uma hora que ele tem um piriri, velho, tipo, por causa da Pepsi, dentro do jogo. E o jogo é da Pepsi.
Jogo. É, isso é bizarro mesmo.
Mano, não faz o menor sentido, cara. É umas cenas muito, tipo, ah, você... Eu acho que eles queriam fazer uma graça, falar assim, ah, que engraçado esse cara, mas fala assim... Tipo, eles estão meio que criticando o cara tomando Pepsi, sabe? E aí fica um negócio meio bizarro.
Não, aquele estranho, tem uma cutscene muito interessante, que é assim, ó. Ele, acho que ele termina a segunda fase, e aí um caminhão vem se aproximando e bate nele. E aí ele voa, e ele bate no comercial, no outdoor, que tinha uma lata de refrigerante, lá em cima, pendurada. E aí essa lata cai... E ela é gigante, ela vem enrolando.
Pra cima dos outros,
aí parece aquele jogo do. Aquela fase do Crash Bandicoot.
Do Indiana Jones lá.
Indiana Jones.
Clássica.
Sim, mas sim. Mas pra referenciar o. Caraca, é muito bizarro. Acabei de ver aqui.
Um jogo.
Quando acabou essa cena aqui, ele consegue fugir, né? Dessa Pepsi gigante enrolando e tudo mais. Aí aparece um filmezinho de verdade, né? Do tiozinho com a Pepsi na mão. E aí escrito assim: Have I Pepsi. Tipo assim, eu tenho uma Pepsi. Tá. Os caras fazem propaganda dentro do jogo, que já é uma propaganda.
É, caso você ainda não tenha percebido, né? Isso aqui é um jogo que é pra vender Pepsi.
E o Pepsi Man toma Pepsi no jogo, né? Porque todo finalzinho de fase ele acha uma máquina lá, né? A vending machine, aí vai lá, aperta pra tomar uma Pepsi.
Não, aí tem a outra fase. A cidade tá pegando fogo. E aí tem os bombeiros falando assim: meu Deus, tem que salvar essa cidade e tudo mais. E aí o objetivo dele é o quê? Coletar as Pepsi que estão no meio da rua. É isso, não tem um... A cidade tá pegando fogo, ele é o super-herói, ele tá coletando as Pepsi.
Pra apagar o fogo com o Pepsi, caralho. Tem que pensar fora da caixa. Então, desculpa.
O cara vai abastecer, né, o...
O bombeiro.
O bombeiro.
Mas aqui, esse jogo ele não era vendido, não, né? Qual é que era o esquema? Entregavam na frente das escolas?
Não, era vendido, sim. Esse jogo, caralho, saiu Bruno, comercialmente, não. Cara.
Tá bom.
Esse no Japão funcionou, mas eu só joguei esse jogo, mano, no PlayStation 1, porque chegava tudo que saiu no Japão, chegava aqui, Piratex, no Brasil, mano.
Mano, Pepsi Man é muito
difícil. E funcionava na locadora, mano. Inclusive o seu Roberto bizarro, vendia Pepsi, né? Ele não vendia Coca-Cola.
É assim, ó, tirando as limitações dele, pra época ele era até um jogo divertidinho. É óbvio que não entraria de jeito nenhum numa lista de top
não,
pro console, ninguém. Sabe? Mas ele meio que divertia, sabe? Era uma coisa que a gente não tinha tanto na época, essas coisas dos runners, né? E se você parar pra pensar, é um tipo de jogo que faz muito sucesso hoje no celular, então você entende. Transgressor. O apelo dele, né? Pelo desafio e tal. Era um jogo simples.
Mano, tem um pirata no Mercado Livre por R$140.
Olha aí, mano.
Peraí, o cara tá vendendo a versão pirata por 140?
Pirata, já tá escrito aqui, Pepsi Man mídia prensada. Original.
Nossa,
que não é, né?
Nossa, mano. Não, é pirata. Caraca, velho.
R$143, caralho. Tá certo.
Cara, né, mano?
Pirata, caralho. Pirata tinha que ser 10 contos, é louco.
O jogo é muito simples, mano. Ele é só... É você correr, você tem botão de acelerar um pouquinho a sua... Ele dá tipo um... Ele acelera a corrida dele, mas é limitado isso. Ele dá um dash no chão, que é o que faz com que ele possa... Passar por debaixo de lugares. Tipo, tem um caminhão na rua, mas tem um espacinho, você consegue passar por debaixo do caminhão e tudo.
Mas tem umas coisas engraçadinhas também, Juras. Por exemplo, as interações dele com o cenário. Isso, então, às vezes, pra se locomover, ele não só corre. Né? Às vezes você só tem caminha. Lá um tambor que tombou. Aí ele vai e corre por cima, ele vai rolando por cima do tambor. Aí tem lá o skate e tal, e tem outros objetos que ele que ele usa pra se locomover também, né?
É.
E só efeito de curiosidade, a versão original mesmo do jogo no eBay, você acha por R$370 aí, R$400. E é um jogo que no lançamento, ele era mais barato que o jogo normal de Play 1 justamente por causa disso, tá? Ele era um jogo barato na época, só que hoje, como ele virou artigo de coleção, inclusive tem aqui uma fantasia de Pepsi Man aqui pra você comprar, que tá R$70 aí, ó. Parabéns no eBay.
Mas eu falo, é porque ele é ele é um super-herói no Japão, mano. Pepsi mesmo. E ele não funcionou fora do Japão, né? A não ser que no Brasil, porque qualquer coisa funciona aqui no Brasil, né? Se tivesse ficado icônico o Pepsi Man aqui no Brasil, mas a gente tivesse uma música, a gente pedir pro Tommy Talarico, Tommy, a gente... Tem um jogo que a gente gosta muito, que é o Pepsi Man. Toca a música dele aí. As façam todas iguais, né? Meu Deus.
Ainda tem bastante fase, vou ver, considerando a proposta. Eles
caraca, propaganda que... o tiozinho comendo. É uma chips aqui, hein? É uma chips tomando Pepsi.
Falando, mano.
Caraca, propaganda descarada. Pepsi Man, tá aí. Recomendado. Próximo jogo do meu tio Peck é Akuji.
From my childhood, I've been told that only the strong survive. That the strong will rule. That power is the reward of a virtuous life. I led a virtuous life. I mastered the art of fighting. My weapons were an extension of my will. For spiritual power, I studied the ways of voodoo, the rituals of blood sacrifice, to channel the gods and unleash their wrath upon my enemies. I was to wed Keisha, eldest daughter of the Tonko tribe. The marriage of our tribes would have secured my family's control over the ruling class of Amora. The wedding rites were interrupted by my sudden murder. Though my life was taken by bitter treachery, my struggles did not end. Sometimes death is just the beginning.
Esse jogo, eu joguei para seu caralho. Play ele um é também, um jogo, né? Ele é um jogo difícil que toca em assuntos, né, religiosos, né? Doutrinas, crenças, porque ele mostra, olha o plot do Akuji. O jogo ele gira em torno de um padre voodoo e um guerreiro chamado Akuji, que tem o seu coração arrancado no dia do seu casamento através de um uso de magia voodoo. E ele agora é amaldiçoado a vagar no submundo. Caraca, é um jogo bem pesado, né, mano? Apesar disso. Mas é um jogo de... Ô, Bruno, é uma exploração em terceira pessoa? É, né? Tinha vários jogos desses do PlayStation 1,
né? É um jogo
1,
de ação, né, em terceira pessoa. Porque ele tem um foco no combate, né? Então...
ele tem uns escritos na pele, né?
É o bem clássico de jogo de Play 1 também, mano.
Uhum. Sim, mas é um assunto muito complicado pra você abordar, né, mano? Voodoo, mano.
Sim, principalmente. Ah,
mas na época ninguém ligava, né, Juras, pô?
Ninguém nem sabia, mas principalmente pra aqui, Brasil, né? País católico e tal, maioria e tudo
sim,
mais.
Sim, exatamente.
Realmente é diferente.
As pessoas nem se importavam muito, não, né?
Então, criança nem não liga, né? Cara. Criança nem sabe, né?
Vocês têm alguma experiência com a Akuji?
Cara, não conhecia até então.
Não, eu joguei na época, e o jogo na época já era bem, bem ruinzinho. Bem ruinzinho comparado com os outros jogos que a gente tinha. Até porque, assim, a gente sabe que na época do Play 1 a gente teve grandes clássicos, mas também teve abertura pra um monte de porcaria, né, cara?
Sim.
E aí quando você compara, por exemplo, o Akuji com outros jogos da época...
É tipo Soul River, né? Que é
mais... Não, mas é um Soul River bem mal feito. Você tá de brincadeira.
Bem mal feito, bem mal feito, Soul River. Não, eu tô comparando. Tô dizendo assim, você se comparar com outros da época, como Soul River, por exemplo... Você vê o quanto ele não agregava muito, né? Mas eu lembro muito desse jogo porque eu achava o plot muito foda, sabe? O cara ter o coração arrancado. Aí eu me lembrava daquele do filme do Indiana Jones, o cara que arranca corações, aí que mastiga os corações e tudo.
Uhum.
E aqui não, aqui é voodoo, não. Macho, você pegar um bonequinho de uma pessoa e você espetar e a pessoa ser afetada com isso, meu Deus do céu, mano.
É um poder sobrenatural que é meio pesado de se mexer, né, mano?
Não.
Mas, inclusive, quando você falou da questão do Akuji, eu achei que você ia trazer um outro jogo junto com ele para um 2-pack. Eu achei que você ia fazer um temático aí. Que nesse mesmo período aí, teve também o Shadow Man. Você lembra desse outro jogo também?
Lembro do Shadow Man, com certeza. Inclusive, eu confundia muito com o Akuji.
Então, que os dois tinham mais ou menos... Visualmente, era fácil você se enganar, apesar do Akuji ser bem mais... característico, assim, né? O Akuji, ele é bem diferentão. Né? É. Mas o visual do jogo em si era fácil de você confundir um com o outro, né? E a pegada era mais ou menos essa coisa meio dark pros dois, né?
É porque então, ele é um guerreiro voodoo,
na
né?
época confundia.
Ele é um guerreiro voodoo. Mesmo. O outro era um guerreiro, né? Teve o coração arrancado.
Sim.
Inclusive, quando eu tava relembrando aqui pra ver qual jogo eu trazia, eu fiquei em dúvida entre o Shadow Man e o Akuji, né? E o Shadow Man é da Clay, né?
E o Akuji é da Eidos, que é a mesma do... Tomb Raider.
Exatamente. Mas a Akuji é meio estranho, ele tem só...
Saiu antes ou depois? Porque tem esse esquema de exploração de caverna também, o caralho, né?
É, o Shadow Man, vamos ver aqui. Shadow Man de 99. Ah, é o Akuji de antes. É o Akuji de 98. Aí, saiu pertinho ali, mano.
É, mas logo eles eram próximos mesmo.
Da Crystal Dynamics, né? Quem desenvolveu o Akuji foi publicado pela Eidos, né?
Que é também a mesma do Soul River, a Crystal Dynamics. Exatamente.
Será que eles estavam investindo nessa, hein? Será que eles estavam investindo nessa pegada, assim, um pouco mais mitológica, sobrenatural, falando sobre algumas religiões e tudo? Eles acharam que é uma temática que poderia ter rendido? Porque rendeu pra caralho, né? O Soul River ganhou uma puta franquia, né?
Então, é que o Soul River já vinha de outra franquia, isso que a gente precisa lembrar, né? Na verdade, o Soul River, ele não é um jogo de... De um universo original, ele veio justamente do Legacy of Kain, né?
Sim.
Ele começou antes, então o Soul River é desse universo.
Inclusive tem 99 vidas sobre Soul River, né? A gente fez já.
Uhum, sim. Mas eles sempre gostaram de tocar nesse tipo de temática, né? Dessa coisa mais espiritual, não no sentido só religioso, mas justamente de lidar, como é que você lida de diferentes maneiras com esse mundo sobrenatural, né? É que algumas vezes funciona, outras vezes nem tanto, né, cara? O Soul River acabou acertando de cara, assim, né? E o Akuji, não. E eu acho que nem o fato do Akuji ter falhado não tem nada a ver com a temática, viu? Só pra deixar bem claro.
Sim.
Eu acho que o Akuji falha por problemas de gameplay mesmo. Porque o gameplay do Akuji é muito ruim, cara. Muito ruim. O que é estranho... Porque a Crystal Dynamics já estava acostumada a trabalhar com jogos, cara, 3D. Não é o primeiro jogo 3D.
Ah, mas o Tomb Raider também não tinha movimentação, meu Deus. Vamos lá, movimentação. Eu posso até dizer que a movimentação
não,
do Akuji
não,
é melhor
não,
do que
eu
o
não
Tomb
tô falando... Não, então, calma. É, a gente está confundindo a questão de publicação com
porque o Tomb Raider era, tá? era movimentação
tanque, mano. Mas ela não desenvolveu,
mano.
Né? Agora que o Bruno falou então, aí, ó. Tá na capa, inclusive, que era mais famosa.
A publicadora... É a publicadora, então ela distribui o jogo, mas quem foi o desenvolvedor dos Tomb Raiders lá, os primeiros, foi a Core, não a Crystal Dynamics.
Sim.
Então, assim, são estúdios diferentes, a publicadora é a mesma, quem distribui o jogo é a mesma, mas quem desenvolveu são outros estúdios. Mas o que eu estou falando da Crystal Dynamics é que a própria Crystal Dynamics veio a desenvolver o Tomb Raider mais pra frente, mas, inclusive, os recentes são da Crystal Dynamics, né, são desenvolvimento da Crystal Dynamics. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, ela já tinha histórico prévio de jogos 3D e de jogos bons, inclusive, porque se você lembra lá do Gex, o primeiro Gex era em 2D, mas o segundo já foi em 3D e era da Crystal Dynamics.
Sim.
E é um baita de um jogo bacana, divertido em 3D, cara. Então, assim, eles já tinham, sim, um histórico de trabalhar com 3D que eu não imagino o porquê que o Akuji ficou tão ruim. Cara... A Crystal Dynamics é um estúdio que tem jogos que, se a gente parar pra falar de jogo de plataforma, são jogos muito, muito bons. Tanto 2D quanto 3D. O primeiro Gex, como a gente falou, era em 2D, mas veio lá o Enter the Gecko, que já era em 3D. É. A Crystal Dynamics desenvolveu o Pandemonium, cara.
Exatamente.
Que é bonzão.
que é fantástico, sabe? Então assim, você viu que os caras já sabiam trabalhar com 3D antes do Akuji? E de novo, mesmo com jogos de plataforma 3D, que é o caso do Enter the Gecko, que é o Gex 2. E aí você fala assim, como que os caras conseguiram errar no Akuji? Sabe? Porque o gameplay do Akuji é muito ruim, cara. É muito... O combate é ruim, a movimentação dele é ruim. O segmento que depende, entre aspas, de plataforma, que é uma coisa que a gente já falou, que eles fizeram bem nos outros exemplos que a gente acabou de dar, são ruins. Então é complicado, cara. Sabe? É um jogo que... Ele não é que ele envelheceu mal e se jogar hoje é ruim. Na época ele já tava ruim.
Será que ele já tava ruim na época, mano?
Tava, pô. Eu lembro, principalmente comparando com os outros, cara. Porque lembra disso, ó. A gente tá falando do Akuji, que você acabou de falar que saiu em 98, tá? O Enter the Gecko é do mesmo ano. E é um jogo deles. O Legacy of Kain é no ano seguinte. Então, quando você joga mais ou menos nesse mesmo período, você começa a ver um monte de jogo melhor 3D.
Sim.
Você começa a comparar ele e vamos pegar jogos mais ou menos nesse segmento de jogos em terceira pessoa com plataforma e ação. Você pode pegar o próprio Medieval da Sony lá, por exemplo, que é um jogo melhor.
Sim.
Você pode pegar vindo da própria Crystal Dynamics, ela foi lá e falou, ó, esquece o Akuji, tem o Soul River no ano seguinte, muito melhor. Então você vê que ele já era ruim nos jogos contemporâneos ali, cara, ele era muito ruim. O próprio Shadow Man não é nenhum exemplo de jogabilidade, mas ele é melhor, também que também não dá pra comparar muito, mas melhor que o próprio Akuji, cara.
É, o Evandro mandou um link aí que na IGN, na época, quando saiu, ele saiu com nota 8, hein, mano?
Então, aí eu lhe pergunto se era falta de... O Akuji. Se era falta de parâmetro ou se os caras estavam loucos, porque tem na Edge saiu com nota 5.
Então, tá vendo? 5 de 5 ou 5 de 10?
Não, 5 de 10.
Então, tá vendo?
Mas você vê, porque era o início de geração e uma geração que tava tudo isso que o Bruno falou. Tava todo mundo aprendendo a fazer jogo 3D, querendo ou não, desse estilo aí. Então, assim, se a gente comparar com jogos da época, beleza. Mas olhando hoje em dia, eu que não joguei e nem conhecia, realmente parece bem zoadinha essa movimentação, mano.
Eu gosto da trilha sonora. A trilha sonora do Akuji é muito boa. É, mas são uma das poucas coisas que escapam mesmo, assim, hoje em dia, né? Na época, eu não tenho... tanto saudosismo, mas eu lembro de ter jogado. Afinal, era uma época que a gente jogava tudo, né? Tudo que saiu pro PlayStation a gente jogava. Mas que é muito difícil de competir, né? Você em 98 lançar a Akuji. Olha o ano, mano. 98. O que é que saiu em 98 em videogame? Saiu Resident
tudo
Evil 2.
De bom, né? Resident Evil Half-Life, 2.
Ocarina of Time, Metal Gear Solid, né? Banjo-Kazooie.
É, esse é o clássico tipo do jogo que provavelmente se não fosse pirataria nem tinha chegado aqui pro
não
Brasil.
Tinha chegado, não, pois é, certeza. Ninguém nem ia saber que da existência.
Ninguém ia saber da existência, exatamente.
Só o Crash 3, mano.
É.
Ó, pô. Só desses jogos que você falou, vamos Spyro falar dos jogos que
lançou,
são...
Parasite Eve. O Sonic Adventure saiu em 98.
98 também, final de 98.
Nossa, você é louco.
Pega esses jogos 3D que a gente tá falando em movimentação e compara com isso aí, cara. Não tem como.
É, sair em 98 é sacanagem, mano.
Entendeu?
Parar.
E aí fica mais evidente aí dessa nota da IGN, não querendo criticar a IGN em si, mas como que um jogo desse tira 8 em meio a esses outros jogos? Aí é justamente aquela questão que a gente tá falando. Primeiro, que era falta de referência, porque aquilo era o início do 3D mesmo, né?
Sim.
Assim, início entre aspas também, porque os consoles com 3D já vinham já desde 93, 94 ali. Né? Então assim, a gente já conhecia o que era 3D, mas querendo ou não... Isso aí, pra época, era um 3D aceitável, né? Graficamente falando, era um 3D aceitável pra época. Então tinha a questão da falta de referência, tinha a questão justamente de comparativo com coisas que eventualmente poderiam ser piores ainda também, né? Então tem uma série de fatores, mas eu acho que 8 pra isso aí mesmo na época é muito alto, cara, muito alto. A gente tá falando justamente de lançamentos contemporâneos do nível de Ocarina, do nível de Resident, do nível de Metal Gear, do nível do próprio Crash que a gente falou, que é um jogo 3D de plataforma aí, entendeu? Então, estranho, né? Estranho uma nota 8 ali.
Inclusive, vamos para as nossas notas aqui? Para ambos os jogos, Pepsi Man e Akuji. Não vou falar mais nada sobre Akuji, não. Eu só queria relembrar mesmo, queria trazer para 99 Vidas. Eu sei que tem alguns ouvintes que, quando sabe, que eles veem o meu T-Pack e falam assim, caraca, lá vai o Juras trazer...
Lá
aqueles jogos que a gente jogou 10 minutos e... Mas pra mim o 2-Pack ele funciona dessa forma, trazer exatamente esse jogo que a gente sabe que existe, que a gente sabe que jogou alguma vez na vida, E tá aí guardado, e o 99 Vidas tem o objetivo de trazer isso, mano. Relembrar isso. Os jogos bons, os meninos trazem aí. O resto, a lixeira deixa que eu trago.
Vai balancear.
Exatamente. Notas, Evandrinho.
Cara, o Bakuji, como eu falei no cast, é não conhecido. Fiquei conhecendo agora, nunca tinha nem ouvido falar. Felizmente, eu acho, porque não me parece ser o jogo que eu teria vontade de jogar na época. Então, sei lá, nota quântica, 60 vidas. Caraca, pela temática ser diferente do que tem por aí. E o Pepsi Man, eu joguei na época, achava leproso já naquela época. Porém, ele divertia, porque ele também não quer entregar muito além disso. Tipo, corre aí, pula, dá risada das loucuras. Acontece umas paradas muito bizarras do nada. E aqueles filminhos eu achava engraçado, sei lá, 72 vidas. Dá pra se divertir. Lance de novo no celular que dá pra jogar cagando.
Aí sim.
Bruno?
A minha nota do... Eu vou começar pela do Pepsi Man. Eu concordo com o que o Evandro falou. Ele é um jogo que, óbvio, não é um primor. Mas até como eu falei lá no... quando a gente tava comentando dele, ele diverte, cara. Na época ele divertia. Óbvio que ele nunca vai constar na minha lista dos tops do PlayStation. Nem se você falasse, faz um top 50, eu acho que ele entraria, nem isso.
Mas, Bruno, se falar, faz um top advertising game, ele entra fácil. Talvez top 3.
Caramba, mas também é bem limitado.
Não, mas é isso que ele quer, porra. Ele não quer que... Ele não quer competir com Zelda, caralho.
Mas tem muita coisa, hein. É que esses advert games aí tem muita coisa, cara. Porque tem o Cool Spot.
Então, qual mais?
Tem o Cheetos, jogo do Chester Cheetah. Tem os jogos... Não, mas o
Pepsi Man entra. Top 5, top Pepsi Man entra.
Tá bom, top 5 de advert games, eu acho que talvez ele entraria.
Aí, assim. É isso que ele aí. Quer. É isso que o cara quer pôr no case lá, tá ligado? Ó, tô colocando nosso jogo numa lista aqui de
top 5 advert games, né? Mas eu acho que ele vale 70 vidas, ele diverte. E eu concordo com o Evandro. É o tipo de jogo que se a Pepsi lançasse hoje em dia no celular e fizesse uma promoçãozinha qualquer aí, velho, o pessoal ia explodir. Ia explodir isso aí, de verdade.
Não, explodir não, né?
Não, mas
geral, é
não,
no bom sentido. No bom sentido.
Ah, tem tanto jogo aí, mas desse tipo aí, não é possível.
Mas você fala, ó, coleta 100 latinhas de Pepsi no jogo e vai lá e troca por uma Pepsi, não vai?
Caraca, ah, aí explodiu mesmo.
Então, aí, mano. Esse aí é o sucesso, pô. E agora o Akuji. Esse é o típico jogo que realmente eu espero que o Jurandir traga pro T-Pack dele mesmo. É, mas eu vou dizer o seguinte, ele não é também... Meu Deus, que jogo sofrível.
Lixeira, não é, não. Você joga até hoje. A jogabilidade, ela... A movimentação. Também. Movimentação não exagera, é importante. É muito diferente de você ver a movimentação do Akuji aqui, que você sabe que você tá tendo controle total sobre o personagem, que ele tá andando e tudo mais, controle e ver o time total, comando, não, né? Que ele pula em câmera lenta, sabe?
Não, tudo bem. Você é também isso, pega o pior caso, né? Eu acho que assim... Vale a pena jogar hoje em dia? Se você tiver ainda aquela sua cópia alternativa por aí, talvez vale um rejogar. Agora, não é o tipo de jogo que eu nunca recomendaria pra você comprar, cara, não. Mas vale pra conhecer, talvez. Vai, 50 vidas. Tá bom.
Aí, machismo. Vou dar aqui minhas notas para Akuji. Vou começar com Akuji logo aqui. Eu trouxe com o objetivo de dar nostalgia, né? De trazer esse jogo pro 99 vidas, a gente poder comentar alguma coisa sobre ele. Acho que a temática é muito pesada e era uma época que tava se descobrindo como fazer videogame também pro público jovem adulto, né, e adulto também. E esse tipo de temática fazia parte, é um negócio meio tenebroso, tipo, você... O personagem, macho, ele tem o coração arrancado pelo irmão dele, que queria casar com a namorada dele, sabe?
Caraca, se fosse a irmã, seria uma história muito macabra,
tá muito além, né?
Aí seria muito...
Falando em irmã, negócio bizarro, foi o vídeo que eu vi no Twitter ali, hein, mano? O pai e a filha ali dizendo, hein, Evan? Tu viu esse vídeo aí?
Não.
Viu sim, mano.
Com medo.
Que Twitter é esse que você tá vendo, Junior?
É um pai, mano, dizendo assim, ele gravando com a filha um vídeo, dizendo assim, ah, não, é porque a gente gosta de dormir juntos e de conchinha. E aí ele fala assim, e o teu namorado aí? É, quando ele tá perto de mim assim, ele parece um frango, né? Porque eu sou fortão. Aí a filha assim, meu pai é fortão. É meio bizarro assim, sabe?
Mano, que bagulho escroto
é
esse?
É muito escroto, mano.
Esgoto da internet, o Jurandir tá
jogando. Caraca, o Jurandir tá indo na Deep Web ver
as coisas. Não, meu filho, apareceu na minha timeline. Eu só sigo pessoas honestas, tipo o Evandro aí, ó.
Caraca, e aí apareceu na sua timeline, você precisa rever essa galera aí que você tá seguindo, irmão.
Mas são pessoas do bem aí, mano. O negócio que aparece, a lixeira da internet aparece aí.
Pessoas do bem.
Pessoas o Evandro bem. Traz, de vez em quando, traz um negócio escrotão na internet. Mas só pra zoar, né?
Só pessoas do bem, tá ok?
Olha só, E aí o Akuji, ele é bem... É bizarro, assim, mas eu acho a temática muito pesada. E essa parada de rituais, assim, tudo mais, eu acho meio, né? Meio bad vibe, assim. Quando você é mais jovem, você gostaria, né, de...
Arrancar o coração de alguém?
Não, você tem curiosidade, né, sobre esses assuntos, assim. É um negócio muito místico, né, muito... Muito pouco falado aí.
Aquele site lá, lembra do... Pô, site bom. Dos negros das pessoas mortas. Sobrenatural, como que era?
Sobrenatural.
Comissão da internet. Caralho, isso era
foda.
Todo mundo entrava e se achava, meu Deus, tô vendo coisa que dá pra ver.
E aí, era a forma de você descobrir algumas coisas sobre... Acho que o videogame, ele tem também esse propósito, né? De trazer coisas que você não... Tipo... Eu lembro do God of War, né, mano? God of War, ele é um jogo que traz muito sobre a cultura mitológica, né? E é legal conhecer essas coisas. E aqui no Akuji ele tinha essa proposta, só que é um jogo mais ruinzinho, né? Não é um jogo tão bom, mas pela curiosidade da temática, eu vou dar 55 vidas.
Ô, louco.
55 vidas aí. Já o Pepsman, mano, o Pepsman é um jogo divertido, mano. Um divertido aí que você... Evandro falou, o jogo da cagadinha aí, sucesso. É um jogo rápido. Aparece o tiozão de vez em quando. Não dá
pra você levar um videogame pro banheiro pra cagar, né, caralho?
Não dá. Mas se saísse num portátil aí, seria sucesso, né?
Seria.
Mas eu vou dar 75 vidas pro Pepsman. Meu tipo, é que é isso, rapaz. É trazer jogos aí, né? Jogos que as pessoas não têm vergonha de lembrar. E eu trago aqui porque o objetivo do 99 vidas é relembrar as coisas. Né, não?
Ousadia e alegria.
Não tem sentido a minha lógica? Falei se a minha lógica tem sentido. Tem sentido. Eu vou trazer jogos aí consagrados pela crítica? Não vou trazer. Eu quero trazer jogos aqui que, né, tragam a real nostalgia. Eu sei que tem gente aí que jogou Akuji. Eu sei que tem gente que jogou Pepsi e bebeu Pepsi durante. Aliás, e pausou o jogo, foi comprar uma Pepsi, porque tava jogando Pepsi Man e foi impactado.
Caralho. Influenciador digital.
Tudo bem. Fechando mais um 99 vida. Eu sei que você tá feliz, satisfeito, que você se divertiu. Você está satisfeito. Eu sinto o seu sorriso.
É o momento que o cara dá aquela empurradinha no prato, tá ligado, Júlio?
Ele já exatamente. Comeu
tanto, dá uma batidinha na barriga e empurra o prato.
Puxo cheio. Diz assim, eu sei que você está satisfeito, mas para essa satisfação continuar, nós precisamos da sua colaboração. Você pode ajudar o 99 Vidas acessando 99vidas.com.br/ajuda-nós. Tem lá todas as formas que existem, né, para você colaborar com a gente com alguns reais por mês. E se você utilizar o PicPay, que é o nosso parceiro aqui, PicPay, ele é um canivete de possibilidades. Ele tem tudo canivete nele, né? Canivete
suíço dos pagamentos, é o jeito que o pessoal chama. Temos cunhado por Guga, do GugaCast, e, cara, pegou. Realmente é isso.
Ele tem tudo, né? Ele é uma ferramenta completa, né? De transferências financeiras que você pode comprar, você pode transferir para os amiguinhos. Evandro foi tomar uma cerveja comigo, essa conta deu 50 conto. Aí eu falei, Evandro, paga aí. Aí ele, beleza, 25 pra cada. Aí eu transfiro pro teu PicPay 25. Aí tu paga a conta completa aí.
Você sucesso, não vai, né? Catar o carro, ir até uma agência, sacar o dinheiro na época das caras, fazer uma pintura rupestre do lado do caixa, né? E me dar duas cédulas e meia, né? Pra dar R$25, tá ligado? Realmente isso facilita muito, cara. E é o que eu mais tenho usado de funcionalidade do PicPay recentemente, é essa daí.
Excelente, é muito fácil. E mais, né? Você utilizando o PicPay, de vez em quando você recebe um cashback quando você paga boleto. E esse cashback, cara, ele é tão importante porque, sei lá, você paga um boleto e recebe R$15 de volta.
Aí você faz o quê? Você faz o quê? R$15? Assina 99 vidas e ganha bolsa. Assina 99 vidas.
Olha que bonito, cara. Você pagou um boleto de 100, ganhou R$15 de volta. E aí você pode colaborar. Acesse aí 99vidas.com.br/ajuda-nós, que você sabe como colaborar com 99 vídeos e vai fazer esse podcast crescer cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!